vendo o número legal. Aqui do número legal, vamos abrir a sessão. O senhor secretário irá proceder à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão 30 de agosto de 1983. Presidência do ministro Dr. Walter Godinho, vice-presidente do exercício da presidência. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Comparecendo o ministro Reinaldo Melo de Almeida, Deoclésio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Flamengo, Jorge Alberto Romeiro, Antônio Carlos Seixas Teles, Roberto Anderson Cavalcante e Heitor Luiz Gomes de Almeida. Não compareceu o ministro Júlio de Sá de Rembach. O ministro Padre Cinto encontra-se em gozo de férias. O ministro Jacir Guimarães Pinheiro encontra-se realizando correções. Às 13h30, havendo o número legal, foi aberta a sessão lida sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, entre outros processos, o mandado de segurança 167 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Roberto Anderson Cavalcante. Petrante, Luiz Armando Daliano. Por unanimidade, o tribunal denegou o mandado por intempestivo. Foi a seguir encerrada a sessão.
Em discussão,
ato
que acaba de ser lido. Senhores ministros, eu proponho uma retificação apenas no julgamento da apelação 43.665 do Rio de Janeiro, de que fui relator e revisor o eminente ministro Reinaldo Melo de Almeida. Quanto à decisão de mérito, é a mesma que consta da ata. Apenas houve uma omissão no tocante às preliminares. Então eu proporia que o tribunal rejeitou por unanimidade a preliminar de incompetência da Justiça Militar. E, por maioria, a de nulidade processual, que é aquela que o eminente ministro Romero vai até apresentar a voz separada. Enquanto o mérito já conquistado. Vocês estão de acordo? É. Essa foi por maioria, a de nulidade por maioria e a de incompetência por unanimidade. Nós temos os assuntos da autoridade administrativa para tratar com os senhores. Eu vou para a sessão secreta. Pois é, que é uma coisa barata, tem coisa barata. Pode ser água aqui. O PS é material extremamente barato e resolve o nosso problema. Não, mas isso. Amanhã nós vamos ser assaltados aí. O caso até sofreu esse negócio, hein? Bom, então vamos passar o exame da pauta. Entre primeiro julgamento, um habeas corpus fora de pauta. 32.174/8, Estado do Rio de Janeiro. É relator eminente ministro geral do Exército, Reinaldo Melo de Almeida. Figura como paciente Luiz Cláudio de Oliveira Gomes, conscrito, que pede a concessão da ordem para anular o termo de insubmissão. Tem a palavra, ministro.
Senhor presidente, senhores ministros, eu pedi ao obsequio me ajudarem um pouco nessa decisão, porque eu fiquei em 3 linhas de ação. Mas que é um problema muito rápido, muito simples, mas não é de fácil solução. O comandante de um batalhão de infantaria paraquedista, integrado na brigada pelo coronel Schirman, em ofício, faz um pedido para anulação de submissão de um soldado referente ao seu batalhão. O problema passou da seguinte maneira. Um determinado soldado foi designado pelo clã para seguir no 27º Batalhão. Mas a lista de apresentação que o batalhão recebeu previa para o 25º. Ele chegando nesse batalhão, onde ele se apresentou, que estava no seu campo, não havia vaga para ele. Ele era excesso. E foi mandado de volta ao serviço militar. Mas acontece que o batalhão ao lado do 27º lavrou o termo de submissão. Então o problema se passa da seguinte maneira. Numa mesma área, dois batalhões vizinhos, um cão claro, dizendo a designação do batalhão, o sujeito, quando se apresentou, em vez de ser mandado para o batalhão ao lado, que estava no cão, foi mandado para o serviço militar. Consequentemente, o termo de missão representa, na realidade, uma coerção a ele, a esse soldado. Ele não tem nada de culpa disso. Não tem nenhuma culpa disso. Agora, esse habeas corpus entrou aqui no dia 30 de janeiro. Nós estávamos em férias, foi a presidência, e como só veio o ofício desamparado de qualquer outro documento, inclusive a sindicância referida no ofício, o presidente determinou que se fizesse um telex à unidade solicitando a remessa da sindicância para fundamentar o pedido. Porque quem fez o pedido foi o comandante do batalhão. Mas o fato passou em relação ao outro batalhão e serviço militar. Então achou a presidência que era necessário se caracterizar a responsabilidade dos três órgãos. Muito bem. Então saiu no dia 15 de julho, por ordem do presidente, um telex para o 27º Batalhão. O comandante do batalhão não deu bola. Quando a Descop chegou às minhas mãos, em dado prazo regulamentar, eu determinei que fizesse 8 telex pedindo a remessa da sindicância. Essa sindicância, ninguém deu resposta, nem ninguém deu bola. Esgotado o prazo regulamentar, ele veio me dirigir ao comandante do batalhão, me dirigiu ao comandante da brigada, solicitando a remessa da sindicância, citada no ofício. E no dia 19 de agosto, repare bem o tempo todo passado, veio o telex do comandante da brigada, João Garrone, assinado pelo adjunto-geral, informando que não tinha sindicância, porque tinha sido remetido ao primeiro exército. Ora, o primeiro exército não tem nada a ver com o serviço militar. Uma sindicância dessa natureza envolvendo o serviço militar e dois batalhões, teoricamente, já ser ligado à região. Bom, nesse ponto, eu me preocupei com a situação do soldado, realmente coagido, como esse ministro sem culpa, e a realidade do problema enfrentado. E surgindo, então, três linhas de ação para o problema. A primeira linha de ação é voltar a pedir a sindicância. Desta vez, o comandante do primeiro exército. A segunda linha de ação é negar o habeas corpus por falta de fundamentação. E a terceira linha de ação, olhando o aspecto expressivo do soldado, que é líquido, não tem dúvida nenhuma, pelos fatos descritos, e a forma de comparecer da procuradoria, concentrou o habeas corpus. Então, em função do histórico e missão do problema, são as três linhas de ação que eu sugiro. Eu tenho meu ponto de vista, mas eu pedi ao senhor presidente que pusesse em discussão para criar a minha convicção em relação a este assunto.
Quer dizer que Vossa Excelência já relatou mais
100 votos.
100 votos. E o eminente senador pede que a colaboração dos seus colegas, notadamente os ministros militares,
com essas três linhas de ação. Dá uma vez cópia, liquidar o problema, fazer diligência, pedir um documento, ou negar uma vez cópia com outra fundamentação.
Ministro Peixoto.
É uma vez cópia de ofício.
Ministro Peixoto, por favor.
Oi, não. Sim.
O fato, senhor presidente, senhores ministros, o fato descrito pelo eminente ministro relator me parece que extrapolou a área da infração disciplinar. Não resta a menor dúvida, no meu entender, que houve uma desobediência a uma decisão judicial que foram as ordens saídas daqui do eminente ministro presidente e do eminente ministro relator pedindo uma informação a respeito de um processo de habeas corpus que estava para ser julgado. Eu acho que nós estamos, é o que o ministro Carlos Alberto, de vez por outra, diz aqui, nós estamos deixando passar as coisas em branco. Isso está a acontecer, no meu modo de entender, de uma decisão mais enérgica de nossa parte. Eu sou até mesmo pela abertura de um IPM para apurar as responsabilidades.
Ministro Romero,
fala lá com ele. Quero saber o responsável por isso.
Senhor presidente, senhor relator, eu não mandei me manifestar. Primeiro chamar a atenção para o artigo 80 do Código Constitucional Militar, que está isso no capítulo sobre a empresa do Adiacó. O setor do preso responsável pela sua defesa, o que não quer ser, sem justa causa, embaraça ou procrastina a instituição do homem da Adiacó. As informações sobre as causas da militância. A condução e a apresentação do direito a respeito da etapa ficará sujeita a processo pelo crime de desobediência à decisão do Estado. A decisão do Presidente Tribunal do Procurador-Geral do Constituição Federal, para o caso aberto, poderá tomar e aceitar, mesmo agora, em caso de soltado, eu sou procurador, eu já li essa resposta, evidentemente, que é bom nesse caso que é muito interessante, porque focaliza a necessidade de dose do crime formal, que é desse tipo de mundo. Imagina um dono, já está indo para lá e foi, já está indo para cá e foi, já entendi disso. Aqui não foi um crime nenhum, isso está bem evidente que não cometeu crime nenhum. Não houve dolo, não houve culpa, não houve coisa nenhuma. Então, até mesmo, se isso não fosse uma habeas corpus, eu pensei que mandasse em forma de notícia, era castigar a habeas corpus de ofício.